Informações divulgadas pela Farsul revelaram que no mês de setembro o agronegócio gaúcho exportou 4 bilhões e 450 milhões de dólares, um total de 2 milhões de toneladas. Esse resultado corresponde a 73% do total em valores e 90% do volume comercializado pelo Rio Grande do Sul. O economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, nos fala desses números.
Muito claro, né, Leandro, que os números são muito superlativos da participação do agronegócio no total exportado. E quando nós estamos falando agronegócio, nós estamos também envolvendo as cadeias industriais e de serviços. Afinal de contas, o agronegócio ele é uma cadeia. E nós temos observado um crescimento da importância de outros produtos, como é o caso do óleo de soja, que aumentou bastante nessa leitura. Mas o volume total ele está mais baixo. Ele está mais baixo por duas razões. A primeira delas é que nós colhemos menos. O Rio Grande do Sul colheu menos na safra 2022 e isto fez com que tivéssemos menos produto para exportar. Afinal de contas, a prioridade sempre é o abastecimento interno. Então, no caso de estiagem, quem mais vai sofrer serão as exportações. E nós estamos vendo isso acontecer. Outro motivo foi a política de Covid zero na China, ela diminuiu bastante as importações daquele país por conta da redução do crescimento econômico. O crescimento econômico chinês ele reverte maior demanda para nós. Então, a política de Covid zero deles também preocupou, também nos gerou problema. Mas de outro lado, a desativação industrial deles por conta dessa mesma política fez com que aumentasse, por exemplo, as exportações de óleo de soja. E o Brasil, depois que ele coloca seus produtos lá fora, não sai mais. Então, são sinais alvissareiros.
Quais são as perspectivas para os próximos meses das exportações gaúchas?
O Rio Grande do Sul só vai aumentar bastante as suas exportações quando colher uma próxima safra cheia. Ou seja, a partir de março, abril do ano que vem, nós já vamos começar a ter volumes mais representativos para serem exportados. Mas até lá nós vamos sofrer com uma menor produção que tivemos. Também é verdade, Leães, que alguns produtos têm se mantido bem, até com crescimento. É o caso do arroz, por exemplo, nós temos conseguido drenar todo esse excedente que tem no país, e sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor, nós temos conseguido drenar um pouco desse excedente da produção. Agora, volumes importantes mesmo só a partir de abril do ano que vem.
E as perspectivas para o trigo?
As perspectivas para o trigo não podiam ser melhores. Nós estamos com uma colheita, à beira de uma colheita, que promete ser uma grande colheita de trigo para os padrões gaúchos, e que boa parte dessa produção já está vendida. Nós temos muita demanda interna, mas também temos muita demanda externa. Afinal de contas, tem um mundo interessado em trigo, já estava, e agora com a guerra que deixa a Ucrânia e a Rússia com muitas dificuldades de acessar mercados, todos esses problemas de logística do Mar Negro, etc., o trigo brasileiro, o trigo gaúcho, passou a ter uma importância muito grande para o abastecimento mundial.
Falando em trigo, aproveito a oportunidade de entrevistar o economista Antônio da Luz para falar um pouco como está o agro na Argentina.
A Argentina como um todo padece de um problema muito grave econômico, resultado de más políticas econômicas que foram adotadas naquele país ao longo de bastante tempo. Políticas essas que nós aqui no Brasil temos tido mais maturidade. Tanto a nossa direita quanto a nossa esquerda, eles têm divergências profundas, é verdade, mas eles não chegam ao ponto de jogar a água do banho com a criança dentro. Então, por exemplo, respeito com as questões fiscais, nós temos uma situação bem melhor, nós acreditamos em metas de inflação, perseguimos metas de inflação. Aqui no Brasil, quando tem que subir juros, o juro sobe, e mesmo que seja impopular, sobe, quando tem que descer, desce, e lá não, lá tudo é na base da política, tudo é na base de agradar as pessoas, de fazer política que agrade todo mundo no curto prazo, e aumento de gasto em todo momento, e aumento de salário para o servidor público o tempo todo. E é isso, essas coisas vão, e benefício para cá e benefício para lá, essas coisas geram ondas inflacionárias, geram ondas de ineficiência fiscal, de aumento de endividamento, terminam gerando consequências graves. E aí, tu tem que buscar respostas e tributos e menores preços num setor que estava indo bem. Então, eles pegaram o agronegócio lá como para Cristo, né? E conseguiram afundar, puxar o agronegócio para o olho do furacão que a economia já vivia. Foram buscar na tributação nas exportações do agro a solução para seus problemas fiscais. Foram buscar nas exportações do agro seus problemas de aumento dos preços de alimentos. Tudo isso veio nas retenções móveis lá desde 2008. Eles criaram um caos. Hoje o Paraguai é mais importante na produção de soja do que a Argentina. A Argentina, há bem pouco tempo atrás, produziu e plantou a menor área plantada dos últimos 110 anos. A carne argentina, tão famosa mundialmente, hoje ela não representa mais nada. O Uruguai exporta mais carne do que a Argentina, que é um país bem menor. Então a Argentina perdeu completamente a sua participação no mercado internacional e, consequentemente, deixa de trazer dólares e riqueza de outros países para o seu país através da via das exportações, porque a produção lá diminuiu barbaramente em razão do que poderia ser. É só para nós termos uma ideia, em 1990 o Brasil exportava 4 milhões de toneladas de soja, a Argentina exportava quase 3. Nós 4, eles quase 3. Hoje eles exportam 4 e nós exportamos 88. Então, veja a nossa capacidade de trazer dólares lá de fora para botar dentro da nossa economia, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar impostos, para gerar empresas. E eles perderam essa capacidade por conta de todas essas más políticas que eles adotaram. E o que me preocupa, Aliança, é que às vezes a gente ouve propostas nesse sentido, dessa qualidade, desse quilate, sendo ventiladas em anos eleitorais como esse que nós estamos vivendo, o que nos mantém atentos e deve manter a sociedade atenta como um todo.
Economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. E do ponto de vista cambial, é uma confusão argentina, né? Agora tem o dólar Qatar, dólar Coldplay, dólar soja, dólar no paralelo.
Aliás, a economia, as pessoas gostem ou não, ela é uma ciência, por isso que é ciências econômicas. É isso que diz lá no meu diploma, ciências econômicas. Ou seja, ela é uma ciência. E a ciência, ela pode ser, o que faz algo científico é a nossa capacidade de provar que é verdade ou não é verdade. Poder provar ou refutar teses através do teste, através do laboratório. E nós sabemos muito bem o que funciona e o que não funciona. Nos últimos 250 anos de desenvolvimento econômico no mundo, nós aprendemos o que funciona e o que não funciona. Então, nós temos que respeitar a ciência. Eu posso não gostar de algo, mas se funciona, eu tenho que usar. Eu posso preferir que uma coisa seja de um jeito, mas se ela não é daquele jeito, não adianta eu insistir. Então, quando se desrespeita a economia enquanto ciência e se tenta fazer malabarismo, invencionices para jogar para a torcida, o resultado é esse. O câmbio, ele não é brinquedo. Câmbio não é brincadeira. Só que ele virou uma brincadeira na Argentina, porque o próprio governo tentou construir câmbios de maneira artificial. Os resultados tornaram o câmbio argentino uma piada. Hoje se faz chacota, imagina, dólar Coldplay, dólar Qatar, dólar soja. Isso, com todo respeito aos milhões de argentinos que lá vivem, prosperam, trabalham, dão duro para fazer um país melhor, mas é ridículo. Isso é chacota, isso é piada. E por que eles precisam fazer isso? Porque eles vêm se afastando da ciência. eles vêm fazendo coisas que não existem. Não existe esse negócio de ter câmbio, um câmbio oficial, um câmbio paralelo, um câmbio não sei o quê. Isso não existe. Existe uma taxa de câmbio. O Brasil tem a PETAX. Essa taxa de câmbio brasileira acabou. Não tem? A pessoa mais humilde, o empresário mais importante do Brasil, mais relacionado com o mundo exterior, o câmbio é esse, assunto cerrado. Nós temos uma moeda que é forte. Aqui, tu quer comprar qualquer coisa no Brasil, é reais. Quer comprar títulos públicos, reais. Quer fazer uma aplicação financeira, reais. Quer comprar uma água mineral, um carro, uma casa, é reais. Esta é a nossa moeda. Nós não temos uma moeda paralela que nós temos que usamos para guardar debaixo do colchão. Agora, por que nós não temos? Porque nós cumprimos as regras da ciência. Ou seja, a nossa direita e a nossa esquerda, elas acertam e erram numa série de coisas. Mas, pelo menos no básico, pelo menos naquilo que pode jogar o país no lixo, ao longo do tempo nós temos nos mantido dentro de uma razoabilidade, coisa que a Argentina não tem feito. E aí estão as consequências.
Ouvimos o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.